No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Criar meu website, lancei minha homepage. Com 5 gigabytes já dava pra fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar de dados pessoais e direitos digital. Com a chegada da era da internet, nossas informações pessoais que compartilhamos na rede podem ficar vulneráveis. Recentemente foi aprovada pelo Senado uma lei voltada à proteção dos dados pessoais dos internautas brasileiros. Boa tarde, Ana Rojas.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os ouvintes, os nossos convidados.
Essa coisa da privacidade preocupa a gente, né?
Acho que não só da privacidade, nada preocupa mais o planeta do que a tal da fake news, né? Ontem o The Guardian, por exemplo, o jornal inglês, anunciou que vai retirar a coluna sobre ciência, não vai ter mais, porque os caras não conseguem, com fatos científicos, combater a fake news. Imagina em que mundo a gente está vivendo, né?
É absurdo, né? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, Ana, como é que você está vendo as fake news e essa campanha eleitoral?
Bom, era fato que isso ia acontecer, né? Você tem uma, além das fake news, você tem todos esses exércitos de robôs que às vezes você está discutindo lá e está discutindo com um robô, não é com uma pessoa, não é com um eleitor. Você tem uma série de dispositivos que se usam hoje em dia para incrementar essas campanhas.
Que foram utilizados na campanha norte-americana.
Que foram utilizados na campanha norte-americana, precursor, mas foi antes mesmo dessa campanha do Trump, tá? Esse precursor dessa questão de fake news foi até começou com os democratas, na verdade. Mas a questão é que não se discutem propostas, né? Fica muita mentira, depois que você vai provar que aquilo não era verdade, esse negócio já se espalhou. E tudo que a gente precisa no momento do Brasil hoje é discutir as propostas. A gente precisa retornar a ter uma visão de nação. A gente não é mais um país, a gente não é mais uma nação, a gente está perdendo todos os projetos que a gente começou a engrenar como nação, e acho que a gente precisa retomar isso.
Nesse cenário eleitoral, você ainda guarda alguma esperança de que a gente possa provocar alguma mudança?
Com certeza, porque se a gente não aproveitar essa é a oportunidade para provocar mudança. Acho que o brasileiro, acho que tem que ter consciência que tem que votar. Esse negócio de, não voto, vou anular, estou revoltadinho, cuidado, porque você está dando espaço para outras matizes aí de poder tomar em conta. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem sim que votar, é um direito nosso, tem que exercer esse direito. Nós estamos num momento que a gente precisa exercê-lo mais do que nunca. Acho que agora é o momento crucial. Quem não viveu os anos de ditadura lá nos anos 60 e cresceu aí num país um pouquinho mais ajeitado, não dá muito valor para a democracia, né?
É verdade.
Mas nada como perder o que a gente tem para começar a dar valor. Então, acho que a gente precisa, mais do que nunca agora, se conscientizar, olhar as propostas, questionar esses candidatos, prestar atenção no que eles têm para dizer, prestar atenção quem está prometendo coisas para o bem da nação e quem está prometendo coisas para só causar, entendeu? Tem que tomar muito cuidado.
E a população assumir a sua responsabilidade.
Sim, porque de violência, a gente já tem muita violência, a gente já tem muito racismo, a gente já tem muito ódio, a gente não precisa mais disso. A gente precisa de propostas sérias para o Brasil. A gente tem mais de 16 milhões de desempregados no país, um monte de gente endividada, pessoas sem perspectivas. A gente tem que pensar como adulto, como cidadão, o que é melhor para a gente como país, como nação. Parar de picuinha, de coisinha, a minha religião contra a sua, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo.
Você lembrou bem isso.
Entendeu? Vamos parar com isso, vamos nos tornar adultos e sermos responsáveis pelo país, pelo nosso país. A responsabilidade não é só de governo.
Muito bem, é criticando os políticos, não o sistema político, que ele é fundamental para a democracia. Né? Muito bem, para falar sobre esse assunto, vamos entrar nos dados pessoais e direitos digital. Eu tenho aqui o Zé Paulo Lara, assessor de projetos no Programa de Direitos Digitais da Artigo 19, organização que defende e promove o direito à liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo. Ô Paulo, seja bem-vindo.
Obrigado, João. Obrigado, é uma honra estar aqui.
É um prazer recebê-lo.
Você sabe que eu desde 98 faço rádio, né? Eu comecei com todo o meu envolvimento com a questão de mídia, tecnologia, informação, começou com uma pequena rádio lá em Campinas, e aí é um prazer sempre fazer rádio, e ainda mais aqui,
pequena,
né?
Pequena é carinhoso, mas é uma rádio que era comunitária?
É, era uma rádiozinha que ia de 25 a 50 watts de potência, assim, uma coisa mais
então
regional.
Então você está em casa, está à vontade.
Eu adoro, é um ambiente que eu adoro. Bom. Agradeço aí o convite, em nome da Artigo 19 também, e é um prazer bater esse papo aqui com vocês.
Mano, na abertura do programa eu falei dessa lei que foi aprovada lá no Senado Federal. Eu queria a tua análise.
Tá, a lei já foi aprovada, né? Na verdade, essa lei é uma lei que foi enviada ao Congresso inicialmente em 2010 pelo Ministério da Justiça, e aí houve uma série de apensamentos, né? Porque outros projetos de lei surgiram, e aí só muito recentemente que isso tomou, acelerou de uma maneira a passar pelas duas casas. A lei já está aprovada, ela foi sancionada pelo Temer, e com alguns vetos, né? Então a gente conseguiu, houve uma grande mobilização, tanto da sociedade civil como por parte também das empresas de tecnologia do setor. Foram anos de conversa sobre qual era o melhor modelo, mas aí houveram algumas coisas que fizeram com que esse processo todo se acelerasse, né? Então a gente tem que lembrar daquele vazamento grande da Cambridge Analytica e do Facebook, e então isso deu uma certa urgência a essa pauta.
A gente corria um risco aqui, né?
A gente não tinha, né? O Brasil ainda não tinha nenhuma regulação sobre proteção de dados pessoais, o que isso tudo, eleições, então toda essa confusão que gira em torno dos processos de troca, tratamento, envio de informação e tal, precisava de um balizamento legal, porque teve também outro fato, foi o começo da vigência da GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei muito bem estabelecida e que diz que nesta área, os países europeus só podem fazer negócio com países que têm uma lei semelhante. Então, era necessário também para a economia brasileira que se estabelecesse esses parâmetros.
Que atualizasse e aprovasse essa lei.
Exato.
Deixa eu apresentar a nossa outra convidada, a Gisele Truzzi, advogada especialista em direito digital, que já esteve aqui no nosso programa, está retornando hoje. Gisele, tudo bem?
Tudo bom.
Seja bem-vinda.
É um prazer estar aqui novamente.
O internauta brasileiro pode se sentir seguro em relação à aprovação dessa nova lei?
Vamos dizer que ele pode se sentir mais seguro, né? Seguro o usuário nunca está, né? Então, quando a gente fala de tecnologia e também legislação, blindagem jurídica, a gente nunca consegue chegar no 100% de segurança. Então, agora a gente está um pouco mais respaldado nesse assunto. Nosso país não tinha nenhuma lei sobre privacidade, nenhuma legislação específica, né? O Brasil era um dos poucos países da América Latina que não possuía lei a respeito. Então, a gente tinha algumas inserções na Constituição Federal, no Código Civil, alguma coisa no Código de Defesa do Consumidor e legislações esparsas, né? Leis e regulamentos setoriais, como normas do Bacen, algumas coisas assim. Então, foi muito importante para a gente ter essa lei, porque quando você não possui regramento legal nenhum, você dá poder para o Estado e para as empresas fazerem o que bem entenderem com nossos dados, né? Então, essa lei trouxe para o cidadão a tutela, novamente, dos seus direitos em relação a dados pessoais. E também coloca limites para as empresas e para os órgãos públicos em relação ao que se pode fazer quanto à coleta, armazenamento e tratamento de dados. Então, nossa situação hoje é um bocado melhor do que era antes.
Que, né? Bom.
Eu queria fazer uma pergunta em relação, por exemplo, às pessoas que têm dívidas, estão com o nome em SPC. Essa ficha dessa pessoa, ela é distribuída assim para as empresas de forma aberta? Isso pode ser divulgado? Como é que fica a privacidade das pessoas nesse sentido?
Em relação a essa lei, né, até o que acontecia antes da lei, a gente não tinha parâmetro. Então, via de regra, antes da aprovação dessa lei, vamos dizer assim, que podia se fazer tudo, porque não havia uma proibição específica para nada, né? Então, agora, com a nova lei, né, de proteção de dados pessoais, as empresas só podem compartilhar esse tipo de informação se o usuário consentir expressamente. O que a gente chama de consentimento expresso, inequívoco, ele é muito importante nessa lei.
Como se faz esse consentimento?
Não pode ser mais, por exemplo, um checkbox, aquela caixinha de seleção pré-marcada, que é o que a gente sempre via em todo o site, né? Então, o usuário ele tem que consentir isso, seja num formulário por escrito, né, um preenchimento de um formulário impresso, ou num formulário eletrônico, né, em caixas de seleção específicas. Ele tem que saber exatamente quais são as informações dele que serão compartilhadas. E aí ele tem que autorizar expressamente esse tipo de informação. Então, não pode ser uma caixa genérica que ele selecione ou esteja já pré-selecionada, né? Esse pré-selecionamento, ele invalida os termos de uso hoje em dia.
Você está dizendo na página para o nosso ouvinte, aquele quadradinho que fica pequenininho, com uma frasezinha autoriza, divulgação, e aí já vem às vezes clicado,
exatamente.
Você não precisa nem dar o tique ali,
exatamente,
isso?
São essas letras miúdas aí que já vêm pré-clicadas, né? Isso não pode ocorrer. Esse tipo de situação pode invalidar um termo de uso de um site, por exemplo, que o termo de uso ele funciona como um contrato. Então, o usuário tem que selecionar isso voluntariamente. Ele que tem que ir lá e clicar naquilo, concordar, aceitar e saber quais são as suas informações que estão sendo encaminhadas. Não pode ser informação genérica, né? Consentir ali, por exemplo, que seus dados pessoais serão encaminhados a empresas parceiras. Que dados pessoais? O site precisa.
E que empresas
dizer?
Parceiras
que
são
essas? Que empresas
também, né?
Parceiras? Qual será a finalidade desse compartilhamento de informação? Tá, tem que estar muito expresso. E qualquer uso que saia fora dessa finalidade, um exemplo, você contrata um serviço de um banco, um contrato bancário, um empréstimo, a finalidade dessa cessão de dados pessoais seus é para obter esse valor, né? E não para compartilhar outras informações. Então, se houver um desvio de finalidade, isso pode invalidar a relação.
Vamos falar... Claro, né? Já ocorria isso. E
sim.
Você tem contrato com o banco, abre uma conta num banco, uns 10 bancos te ligam para te oferecer um cartão de crédito, isso, aquilo, uhum. Seguro, enfim, te ligam para sua casa, residência pessoal. É claro que eles compartilharam entre eles essa informação. Agora não pode mais.
Aliás, acho que a maior resistência apontada no processo de aprovação dessa lei foi justamente de duas áreas que já se utilizavam muito desses dados para os seus negócios, né? Para o seu, sua atividade econômica, que era justamente o pessoal de crédito, né? Que precisa de muitos dados, e a Febraban, que são os bancos. E a gente, de alguma maneira, até entende, porque uma mudança deste nível requer uma série de adaptação a esse ambiente novo, onde os dados pessoais têm que ser protegidos. Então, há uma transformação técnica mesmo de todas as empresas de tecnologia que trabalhavam com dados que são necessárias para a gente se adequar a essa nova realidade. Por isso, a lei prevê a vacatio legis, ou seja, ela só vai ser efetiva daqui 18 meses. Então, todas essas empresas têm um ano e meio para que todo o seu sistema técnico todo o seu ambiente de negócios se adapte a essa nova realidade de proteção de dados. Só um acréscimo, a gente estava junto com esse processo de discussão da lei de proteção de dados pessoais, tinha também a discussão sobre o cadastro positivo, né, que
bem lembrado.
Isso aí foi uma coisa muito assim, interessante e difícil da gente dialogar ali, porque queriam aprovar o cadastro positivo antes de uma lei de proteção de dados pessoais. E a sociedade civil, de uma forma geral, dizia o seguinte: olha, vamos discutir o cadastro positivo, mas primeiro a gente precisa regulamentar esses dados pessoais para que esse cadastro positivo não vire uma selva de sair catando dado pessoal de todo mundo para depois fazer score de quem pode e quem não pode receber crédito, em quantas parcelas você vai pagar, qual vai ser o tipo de garantia que o cara vai dar, através de dados pessoais que não foram autorizados. Então, esta questão do crédito, do sistema bancário e dos dados pessoais é uma das mais, digamos assim, sensíveis desse momento todo.
Chamado crédito positivo, se fosse aprovado antes, já era uma pré-seleção, né?
Isso,
eles não precisavam utilizar seus dados, porque quem está ali, quem não está ali é ficha suja, né?
Já está eliminado.
Muito bem. Nós vamos participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: a Unicef 50% de adolescentes no mundo sofrem violência na escola e arredores. A Mônica Grayler, de Nova York, traz as informações.
Metade dos estudantes entre 13 e 15 anos em todo o mundo afirma ter sofrido violência na escola ou perto da instituição. O número equivale a 150 milhões de pessoas. A conclusão é de um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, publicado nesta quinta-feira. Segundo a agência da ONU, essa realidade é parte universal da educação dos jovens hoje. A pesquisa afirma que o impacto na aprendizagem e bem-estar é sentido da mesma forma em países ricos e pobres. A diretora executiva do UNICEF, Henrietta Fore, diz que a educação é a chave para construir sociedades pacíficas, mas apesar disso, a escola não é um lugar seguro para milhões de crianças em todo o mundo. De acordo com ela, todos os dias, estudantes enfrentam vários perigos, incluindo lutas, pressão para se juntar a gangues, intimidação pessoalmente ou através da internet, formas violentas de disciplina, assédio sexual e violência armada. Fora acredita que a curto prazo isso tem impacto na aprendizagem dos jovens e a longo prazo pode levar à depressão, à ansiedade e até ao suicídio. O relatório afirma que mais de um em cada três alunos é vítima de intimidação ou bullying. O mesmo número envolve-se em brigas e 3 em cada 10 jovens de países industrializados admitem intimidar seus colegas. No ano passado, aconteceram 396 ataques verificados em escolas da República Democrática do Congo, do Sudão do Sul, da Síria e do Iêmen. Cerca de 720 milhões de crianças em idade escolar vivem em países onde a punição corporal ainda não é completamente proibida. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Bom, a situação é ruim, sobretudo nos países latino-americanos e africanos, né?
É, e há um outro tipo de violência também, que é o próprio bullying dentro da escola, né? A violência nos arredores, até da questão de criminalidade, tráfico de drogas, que as crianças são sempre suscetíveis a todo tipo de violência na nossa sociedade. E às vezes a escola não consegue proteger nem dentro, quem dirá no entorno, né? Quer dizer, a sociedade tem que fazer, participar junto com a escola para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Tanto dentro da escola quanto fora dela. A gente não consegue fazer isso. Não é uma falha da escola, do governo, da sociedade. É de todos nós, né?
É, se a gente não consegue proteger nossos dados pessoais, imagine as crianças na escola e fora da escola.
Agora, um país que não consegue proteger suas próprias crianças realmente é uma vergonha, né?
Lembrando que na lei aprovada de dados pessoais tem um capítulo só para a proteção de dados da infância. Então, isso também foi importante, uma conquista aí para dar essa capa de proteção também para os dados de crianças, que são dados nas quais as empresas também lucram demais, né? Explorando
produtos, né? Venda de produtos.
Isso. E imagina, tem uma coisa que é essa coisa de jogo, né, de celular, etc. Então, muitas vezes as crianças baixam aplicativos e aí começam a operá-lo sem saber que, por conta daqueles, né, da autorização ao uso dos mesmo recursos, etc., uma série de dados são captados por empresas que estão desenvolvendo jogos eletrônicos e esses dados vão ser utilizados para atividades econômicas, sociais, de vigilância, etc., para crianças especificamente, que é aquele ambiente para onde aquele jogo foi construído, que é
um público muito vulnerável.
Exatamente,
né?
E aí é usado para publicidade infantil.
Exato,
né? E oferecimento de produtos e serviços já focados para esse perfil da criança, né? Usuária de games e internet. E muitas vezes os pais entregam um tablet, um celular na mão do menor e não faz ideia do que ele está fazendo, e ele
tá, não monitoram,
assim, não monitoram, não explicam, não verificam depois, e aí o jovem tá, a criança está sincronizando com perfis em redes sociais, com o YouTube, e não tem ideia nem do conteúdo privado que está subindo na nuvem, né?
Existe uma pesquisa em que quanto tempo crianças e adolescentes ficam sozinhos navegando na internet, longe dos pais e dos responsáveis?
Eu não conheço, mas assim, acho que pelo que a gente observa de uma maneira mais geral, acho que este momento é um momento onde uma maior quantidade de tempo está sendo usada na frente de telas e de conexão. O Brasil tem, especificamente o Brasil, tem uma tradição muito grande, né, desde o começo da internet, de utilização constante de redes sociais, etc. Então é um país que tem uma certa proximidade muito forte com a utilização com a vida online, né? Então
A gente vai para o intervalo agora, um recadinho para os nossos ouvintes. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, pela São Paulo FM 93,7 e Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Baba baby baby baba, velho babão, do Zé Bundão, baixou o tom. Baba baby baby baba, mané babão.
Ao som de Tom Zé, Tribunal do Facebook, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falamos sobre dados pessoais e direito digital com a advogada Gisele Truzzi e Pedro José Lara, do artigo 19. Olha lá. A produção me derrubou, estava Pedro, Paulo. Desculpe, Paulo. Aí eu já anunciei você corretamente no início, né? Mas vamos acertar aqui. Ah, muito bem, agora nós vamos direto. Ah, nessa música, só para esclarecer mais um pouco, Cléo, do Tom Zé, do Tribunal do Facebook. Muito bem. Nessa música, Tom Zé emprestou sua voz para uma campanha da Coca-Cola. Isso causou muita polêmica entre os seus seguidores, que o chamaram de vendido. Irritado, o músico resolveu responder aos comentários com o Tribunal do Facebook.
Corrompido, mentiroso, olha só, seu sorriso engarrafado.
Você vê, as patrulhas ideológicas continuam funcionando desde essa frase atribuída ao cineasta Kaká de X, lá nos anos 70, 80, continua ainda muito atual. Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. O governo gasta quase 3 vezes mais para lavar carros do que com o Museu Nacional. O Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, pegou fogo no último domingo, dia 2 de setembro. Era a mais antiga instituição científica brasileira e o museu mais antigo do país. O prédio foi criado por Dom João VI e completou 200 anos em 2018. Mas, pelo jeito, o governo federal não enxergava sua importância. Nos últimos 5 anos, o museu sofreu seguidos cortes e a previsão para 2018 era de que apenas R$ 205.821 fossem repassados para a instituição, que é subordinada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em contrapartida, a Câmara dos Deputados prevê gastar este ano, na lavagem dos seus 83 veículos oficiais, R$ 563.000. O valor é quase 3 vezes o destinado ao primeiro museu brasileiro. O acervo contava com 20 milhões de itens colecionados ao longo de 200 anos de existência. Em entrevista ao jornal É o País, o paleoartista do museu, Maurílio Silva de Oliveira, contou que os empregados da instituição sempre se uniram para manter o local funcionando e para cobrar mais recursos do governo federal, máximo responsável pela instituição. Apesar de tudo, éramos o quinto museu do mundo e a quinta instituição de pesquisa da América Latina, por causa do nosso acervo, explicou Maurílio. Ele lembra que, recentemente, o diretor da instituição organizou uma vaquinha virtual para recuperar uma sala tomada por cupins. Conseguiu juntar 30 mil reais. Não tínhamos recursos nem para isso. Para fazer estádio e carnaval nunca faltou dinheiro. Nosso museu foi resistindo, mas chegou o dia que ele não aguentou mais, lamentou Oliveira. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você e sua empresa ONG por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório no Terceiro Setor.
Baba, baby, baby, baba, mané, babão.
Muito bem, Ana. A Câmara Federal não vai precisar fazer uma vaquinha para levar, lavar os seus automóveis, né? Que absurdo.
É, mas é que assim, cada setor, cada órgão tem o seu orçamento. Também a gente não adianta a gente falar que um tem uma coisa que iria passar para o museu que não iria. Não é essa a questão. A questão é que no Brasil...
As distorções que existem no nosso país.
A questão é que no Brasil, como a cultura não tem o menor valor, e hoje em dia está tendo menos ainda, porque aí falam menos Paulo Freire, mais não sei o quê, cada hora diminui o valor da cultura no Brasil e da educação. Então as pessoas, eu ouvi comentários no Facebook da pessoa falando assim, ah, e daí que o museu pegou fogo, eu quero uma casa para morar e não tenho. Quer dizer, a pessoa não tem a menor noção que uma coisa não elimina a outra. Ninguém está querendo tirar a casa dos outros para ter museu, entendeu? Então as coisas estão tão distorcidas no Brasil que as pessoas estão queimando a própria história, estão queimando presente, passado e futuro e não estão se dando conta, entendeu? Então
é verdade. Muito bem, vamos continuar com a entrevista com os nossos convidados aí. Se vocês quiserem opinar, por favor, viu? Nós, pelo menos, estamos escandalizados com esse incêndio.
Isolados, né?
Lá no Museu Nacional. E a nossa Observatório do Terceiro Setor foi buscar matérias que mostram essas grandes distorções que existem a respeito de como é administrado o Estado brasileiro. Você tem dinheiro na Câmara Federal para lavar automóvel e não tem dinheiro para preservar o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é um absurdo, né?
E deixa de ser, não é nem uma tragédia, né? Porque tragédia, acidente é uma coisa que acontece sem você saber. Isso é um crime.
Era anunciado,
né? Exato. E aí, essa coisa é interessante porque a gente consegue observar o quão a ciência e a tecnologia, a pesquisa e a história e a arqueologia, quer dizer, a aquisição de conhecimento é deixada de lado, né? Por uma série de valores que são ali muito mais, digamos, empunhados ali pelo mercado, pela mídia, etc e tal. Então, para que serve borboleta, documento velho, não sei o que. Isso é um sinal muito preocupante dessa nuvem obscurantista que a gente
envolve
vê pairar.
Envolve o nosso país e eu não quero relativizar, mas também envolve o mundo inteiro, né?
Sim, sim.
Nós estamos sofrendo um processo muito ruim, né?
Eu entendo que esse descaso todo, né, com a cultura não é de hoje, né? É uma coisa endêmica do nosso país. Nós não temos mais o Ministério da Cultura, né? Isso é um reflexo. Em São Paulo, o Museu do Ipiranga ficou fechado por um tempo, por falta de verba, por também...
Ele continua fechado, né?
Continua, né?
A ser reaberto, então, com a promessa do governo, só em 2022 ou 2023.
Agora, o que me impressiona mais, não é só a gente falar isso para falar assim, ah, e o poder público, isso, poder público, aquilo. É como o sistema de coisas no Brasil acontece, que se você for construir um shopping center, em um ano está construído. Em um ano, você passa, tem lá um tijolinho, um ano depois o shopping center está construído. Quer dizer, tudo que visa o capitalismo, o lucro, por si só, vai muito rápido. Aquilo que tem um valor maior, que a cultura, o interesse social, esse fica a desejar.
Vivemos um período das trevas, né? Queimou o Museu da Língua Portuguesa aqui. depois fechou-se lá o Museu do Ipiranga e agora pegou fogo o Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Não me causa mais espanto, né? E é triste você ver que certas coisas não te causam mais espanto, né?
Perigoso,
porque é perigoso isso. E num país em que as escolas não valorizam muito essa cultura de se visitar museus, as famílias não valorizam, né? Tanta gente que nunca mora em São Paulo desde que nasceu, e nunca foi em um museu da cidade de São Paulo. Então, não é valorizado, não é estimulado. E, ao contrário, os bens de consumo, como a Ana bem falou, isso sim é muito valorizado. Então, a pessoa prefere gastar R$6.000 num celular do último tipo e não paga um ingresso de 30 para um adolescente ir visitar um museu.
E, às vezes, o museu é até gratuito, né? Sim, não faz o esforço de ir só.
Não tem esse hábito, né? Não faz parte da nossa cultura. Então, se isso não é fomentado desde cedo, né? Não faz parte da nossa tradição, obviamente que isso vai se perder ao longo do tempo.
Muito bem, um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Aquele mensaje que não devia haber leído, aquel botão que não devia haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado, pero no tuvo ni tendrá la sangre fría ni la mente clara y calculadora.
Ao som de George Drexler, La Infelicidad en la Era de la Informática, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre dados pessoais e direito digital com a advogada Gisele Truzzi e Paulo José Lara, do artigo 19. Mais de George Dex.
A música fala sobre a privacidade na internet. Dexler aborda a infidelidade na era da informática entre diferentes pessoas e também o mal que algumas pessoas causam a si mesmas. Aquela mensagem que não deveria ter lido, aquele botão que não deveria ter apertado, aquele conselho ignorado, aquele espaço era um espaço privado.
Perdió las ganas de dormir y 5 kilos. Y flashbacks de celos aún siguen llegando. Las frases que nunca debió haber leído.
Muito bem. Vocês acham também que a era da informática há muita infidelidade? Na era da informática, segundo a música do Jorge.
Eu acho que é interessante a gente pensar do ponto de vista histórico, né? A noção de privacidade, eu acredito, é uma ideia social e historicamente determinada. Ela não é inata à humanidade, né? E conforme a humanidade foi se desenvolvendo seus instrumentos tecnológicos, etc., os espaços que eram considerados públicos e privados, eles foram se intercalando, foram se misturando, etc. Então, sei lá, na Grécia você tinha, né, a ágora, o espaço público, que é, né, a raiz desse pensamento ocidental e tal, a gente tinha, e ali tinha-se uma divisão muito clara entre o que era o espaço público e o que era o espaço privado, que era uma coisa que não existia, por exemplo, em uma série de outras populações ao redor do mundo. O que acontece aí é que, conforme esses instrumentos tecnológicos vão se desenvolvendo, esta vida privada passa a ser também interessante para o sistema da sociedade público de uma forma geral, né? Quando se pode lucrar, quando se pode observar. O movimento feminista na década de 70 dizia isso, né? O que está dentro de casa também é político. O que acontece não é. As mulheres não podem separar aquilo. Ah, dentro de casa ali tem uma coisa que pode, mas isso aí para todo mundo, para o ambiente público, não é. Então, essas noções entre o que é privado e o que é público são noções dinâmicas, constantes, que a gente tem que ficar trabalhando.
Uma questão interessante. Ô, Gisele, na sociedade moderna, o cidadão perdeu a noção, os limites do que é privado e público?
Eu acho que perdeu um bocado, sabe? Cada vez mais eu vejo, com o passar do tempo, que essa linha que divide a publicidade da privacidade está cada vez mais tênue, né? É uma linha muito fina, é uma bolha, né? Super delicada. Antigamente se faziam certas coisas no ambiente privado e se tinha vergonha quando isso viesse a público. Hoje em dia as pessoas fazem certas coisas no público mesmo, justamente para divulgar, para obter likes, para chamar a atenção. Então, aquela privacidade que a gente pensava 10 anos atrás não é a mesma de hoje. E tem-se cada vez mais ideia de que isso está sendo cada vez mais rompido. Então, a gente até se questiona, né, no meio jurídico, é um neologismo, que seria, ao invés de falar intimidade, se falar extimidade, que teria a ver com o exterior, né? Que seria essa mistura da intimidade com essa publicidade para fatos que antigamente a gente consideraria que deveriam ficar somente na vida íntima, na esfera privada do indivíduo.
Alguns estudiosos da mente humana dizem que esse é um processo que tem tempo, né? Ele é um período, e depois as coisas teriam que se ajeitar de outra forma. Você acha que isso deve se estender por quanto tempo?
Eu acredito que isso ocorra mesmo em ciclos, né? Que sejam como ondas. E talvez, me parece que é uma geração que dura cada onda dessa, né? Então a gente viu a questão da revolução sexual, né, nos anos 70 e tal. Aí a gente teve ditadura, e aí depois a gente teve um outro tipo de liberdade. Então a gente repara que em tempos tem um movimento sempre contrário, né, uma tese e uma antítese. Então eu espero que essa síntese chegue logo, né, porque a gente está vivenciando certos movimentos aí no meio social e na política que eu achei que eu nunca mais fosse ouvir, né? Que aquilo lá era a história da minha mãe contando pra mim quando era pequena, né? Então eu espero que, assim, vá chegar um tempo em que talvez a gente consiga equacionar melhor as coisas, né? Um exemplo também, as questões relacionadas ao feminismo, à exposição na internet e tudo mais, né? Parece que para mim, né, aos meus olhos, a gente teve um momento em aí que eu acreditava que fosse haver um consenso, né, dessas ideias, uma coisa mais equilibrada. E aí hoje em dia a gente parece que está havendo cada vez mais uma tensão entre polos, tudo está ficando bipolarizado, né? Tudo é bipolarizado, né? E aí essa coisa que deveria ser um consenso e buscar um equilíbrio está cada vez mais distante. Então talvez isso se rompa de fato e a gente consiga, num outro momento, um consenso melhor, né?
Vamos começar com as perguntas, Ana?
Vamos. É só uma observação, né? Quando lá nos anos, no final dos anos 90, quando a internet começou a surgir com força, a gente sempre, nós jornalistas, né? A gente estava fascinado, né, com aquela coisa da internet, falava sempre, nossa, a internet vai unir o planeta, né? E olha o ponto que a gente está agora. Pergunta da Vânia Romero, da Vila Sabrina. Obrigada, Vânia. Quais tipos de ações criminosas podem ser realizadas com nossos dados coletados?
Nossa, vou te dizer, Vânia.
É uma lista muito grande?
É bem grande, quase que o Código Penal inteiro, né? Vamos simplificar, né, para ficar mais compreensível. Se eu tenho acesso indevido a dados pessoais de alguém, eu posso desde praticar um crime de falsa identidade, me identificar como sendo aquela pessoa em redes sociais, em perfis, criar crachás, documentos, né? Isso vai tanto para o meio virtual quanto para o meio físico, né? Até realizar transações financeiras em nome dela, acessar a conta bancária dela, se eu tiver esses dados financeiros, se eu tiver dados de cartão de crédito. Eu posso também difamá-la nas redes sociais, se isso me for conveniente, né, tendo informações privadas desse indivíduo, né, que ele não queira que isso venha à tona. Eu posso divulgar isso na internet, isso gera um crime de difamação.
Extorsão, chantagem,
ameaça, isso, né, eu posso ameaçá-lo, eu posso obter esses dados, né, fazer um ransomware, que a gente diz, obter esses dados, encriptar os dados dessa pessoa e falar, olha, eu estou com toda a sua massa de dados, o seu servidor aqui na minha mão, se você não me pagar X, eu vou divulgar esse conteúdo na internet, né? Eu vou apagar esses dados, vou danificar esses dados. Então, tem uma série de crimes, desde crimes patrimoniais, né, até crimes contra
o que mais é comum no seu escritório?
Tem um bocado de tudo, tanto em relação a empresas quanto a pessoas físicas, né? Tem muita coisa relacionada a crime contra a honra na internet. Então, calúnia, injúria, difamação, principalmente por redes sociais. Isso é muito comum e está sendo cada vez mais comum, né? Tem também violação de direitos autorais, né? Cópia não autorizada de conteúdos que estão disponibilizados na internet. Aí vai desde violação de software até, pegou uma foto minha e está usando num perfil como se fosse eu, ou é uma foto de produto.
Teve muita foto de publicidade, usando imagens de pessoas famosas, sem perceber que eram pessoas famosas.
E sem autorização.
Sem autorização e sem perceber que se tratava de pessoas famosas.
Exato. Então, tem também concorrência desleal, né? O indivíduo faz um site parecido ou usa um nome parecido de um concorrente, justamente para desviar essa clientela, e começa a divulgar isso na internet. Então, tem uma série de ilícitos aí. Esses são alguns dos principais que geralmente sempre têm ocorrido.
Só um comentário rápido à pergunta da Vânia, porque é importante isso. Até porque, dado as condições tecnológicas, tem muita gente que diz, eu não tenho nada a esconder. A minha vida está aberta, está na internet, etc. E é importante que a gente passe por este processo pedagógico. Tem duas frases interessantes sobre isso. Uma é do Snowden mesmo, que diz, olha, você dizer que você é contra a privacidade ou que você não tem nada a esconder é como você dizer que você é contra a liberdade de expressão porque você não tem nada a falar.
Então,
E tem uma outra do Glenn Greenwald também, que é bom. Ele fala assim, a pessoa que fala que não tem nada a esconder, eu dou para ela um pedaço de papel e uma caneta e digo, então você coloca aqui todas as suas senhas e logins das suas redes sociais, e-mail. Então, porque você não tem nada a esconder, eu vou começar a olhar tudo dentro. E ele não encontrou até hoje uma pessoa que tenha realmente dado para ele senha. Então, a ideia de que os dados pessoais têm um titular, né, que existe uma titularidade, quer dizer, que eles pertencem àquilo que eu sou, e aí é artigo 19, a associação, né, que eu trabalho, a gente tem uma atuação em relação à defesa do direito da liberdade de expressão. E a liberdade de expressão não é só a gente externalizar as ideias, mas é a gente ter a segurança de que nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, seres íntegros, etc., não estamos sendo também violados e podemos fazer buscas, podemos ir atrás de notícia, podemos navegar na internet, ver televisão, sem a ameaça de estar sendo extorquido, de estar sendo, né, monitorado, etc. Então faz parte da luta pela liberdade de expressão a defesa do indivíduo e daquilo que lhe é próprio, nesse caso, dados pessoais, que podem ser desde rastros de navegação até tatuagens físicas, etc. Então isso é importante, a pergunta dela, para a gente entender o que, que é exatamente, né, o que está em jogo quando os dados pessoais são colocados na mesa.
Tem uma outra pergunta aqui do Guilherme Silveira, do Bixiga. Obrigada, Guilherme. Quais atitudes as pessoas podem tomar para proteger seus dados?
Tá, respondendo aí o Guilherme, né? Uma gama de atitudes, né? Uma gama de coisas preventivas, né? Vamos assim dizer. As principais seriam você não usar redes, conexões de internet que você desconhece. Esse é o primeiro ponto, né? Então, fazer uso de Wi-Fi abertos, né, Wi-Fi público para acessar suas redes sociais, né, seus perfis pessoais ou internet banking, isso não é nada recomendável, né? não deixar nada já previamente logado, seja no seu celular ou no computador, porque se aí o seu dispositivo for invadido ou se alguém não autorizado sentar na frente desse computador, ele já pode de cara logo acessar as suas contas, né? Ter sempre muito cuidado com e-mails que você recebe, mensagens, seja de pessoas conhecidas ou não, e não sair clicando, né, à torta direito nessas mensagens que se recebem, às vezes algumas que parecem correntes e tudo mais.
Isso é importante você falar, eu até vou te interromper, porque todo mundo recebe isso, né?
Sim.
Ó, chegou o seu boleto e tal, aquilo lá. Você sabe que uma dessas vezes eu tive tentado, falei, boleto, e quando eles acertam que é o mesmo banco que você opera, aí você falou, opa, será que é alguma coisa? Então tem que tomar cuidado com isso.
Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você de fato fez uma compra online num determinado site e calha por coincidência de você receber um boleto falso daquele mesmo site.
Essas máfias que fazem isso, eles vão naquela, né? Vai que cola, né?
Exato.
Vão mandar e vai que cola.
Manda para, né, 20 mil pessoas e uma cair é
negócio. Exatamente, eles mandam para uma infinidade de pessoas, né? Então, tomar muito cuidado com as mensagens que se recebe, com os e-mails, com página também que você acessa. Eu já conheci pessoas que estavam acessando o Facebook e caíram num e-commerce, numa loja online famosa, super conhecida, mas não era a página oficial dessa loja, né? Era uma página fake, muito bem feita, por sinal, e lá eles colocavam promoções de eletrodomésticos, e a pessoa clicou lá e comprou, e pagou um boleto, mas obviamente nunca
não recebeu
viu
até
esse
hoje,
produto,
né?
Então, tomar muito cuidado com compras, aonde você
preenche. Qual é esse cuidado, assim, para operar na internet, Paulo? Quais as dicas que você dá?
Eu acho que tem uma coisa sobre a segurança. Aliás, antes disso, a gente está no Observatório do Terceiro Setor e tem uma série de organizações que trabalham com esse tema. Então, acho que não só o artigo 19 também tem uma série de políticas de segurança online, etc., como tem a Coalizão de Direitos na Rede, que é uma coalizão de diversas organizações que trabalham com isso, tem uma série de associações ali que tem cursos, tem material online para que a pessoa possa entender um pouquinho o básico de como estar mais segura. Agora, a segurança é uma coisa assim, você não sai da sua casa e deixa a porta aberta. Você não deixa o gás ligado enquanto vai tomar banho. Você não deixa um copo de cristal do lado da sua cama e vai dormir. Então, a segurança online requer esses cuidados, que são cuidados cotidianos que a gente tem que ter com a nossa segurança. Isso significa, você não coloca a senha, sua data de nascimento, 1234. Você não navega, não clica em qualquer link que aparece para você dizendo que você vai ganhar 10 mil reais. Isso é uma outra característica interessante desses golpes, porque naturalmente a gente tem uma classe social que é mais prejudicada do que outra. Porque um exemplo disso, quando você tem um wireless público desses de praça, etc. Isso na prefeitura, no começo do mandato agora do João Dória, que não é mais dele, mas ele queria passar a infraestrutura do Wi-Fi público para uma empresa privada. E a empresa privada teria o acesso aos dados pessoais das pessoas que logassem
ali.
Aliás,
como tudo que ele quis, né? Ele queria passar para essa empresa privada.
Pois é, eu acho que uma das grandes coisas que levou a essa discussão foi essa proposta da prefeitura de São Paulo de passar os dados do bilhete único, por exemplo, privatizar o bilhete único e dar os dados dos usuários para essas empresas. Então a empresa ia saber de onde você sai, para onde você chega, quantos ônibus você pega, qual trem que você pega, se você vai no fim de semana para casa da sua mãe, né? E isso gerou uma discussão grande aqui no São Paulo. A gente inclusive bolou um projeto de lei de proteção de dados pessoais no âmbito municipal, que é onde estão esses serviços, né, mais ligados diretamente ao cidadão. Então o serviço, o município teria que ter uma lei. Isso enquanto a lei nacional não estava estava aprovada, pelo menos vamos garantir que esses serviços municipais tenham a sua proteção para que você não possa privatizar bilhete único, Wi-Fi público. E eu estava dizendo que tem uma classe que é mais prejudicada, que é quem é que usa mais Wi-Fi público ou bilhete único?
De baixa renda.
De baixa renda, porque uma população de classe média mais alta tem o seu 4G, não dá, por exemplo, CPF na farmácia para conseguir 10%, 15% de desconto. Quer dizer, existe uma camada mais vulnerável na população, que é essa que fica aberta e que não se importa pelas condições econômicas em ceder um pouco dos seus dados, não sabendo que está perdendo muito mais do que ganhando. Aí.
Mas, parabéns pelo trabalho de vocês, porque isso ia refletir em toda a sociedade. Né? Você teve os seus dados estariam sendo violados, né? E quando se refere à população de baixa renda, a classe média não se importa muito, né? Até quando o galo aperta, né?
Não, o curioso é que o setor privado, que defende o direito à propriedade privada, não defende o direito aos dados privados das pessoas, né? Quando interessa a eles. Isso é curioso, né?
É, foi uma boa análise, né? Muito bem. Tem mais perguntas? Não.
Não, tem uma pergunta minha, se eu puder fazer,
ah,
pode?
Por favor.
Esses aplicativos que a gente baixa, por exemplo, tem os aplicativos de jogos, mas os de banco, eles são seguros? Claro que tem uma série de dispositivos de segurança que quando a gente baixa vem com eles, mas eles são realmente seguros? Você pode fazer operações sem correr risco?
Então, a parte de segurança bancária no Brasil é uma das melhores do mundo, né? Para você ter ideia. Os internet bankings do Brasil, de fato, eles são super bem construídos nesse sentido. Mas também tem um outro lado, eles fazem uma intrusão, né, no seu celular ou no seu computador. Tanto que quando você baixa um aplicativo de banco no computador, você não consegue fazer mais nada naquele momento, ele fecha todo o seu navegador e tudo mais. E ele faz meio que uma invasão, entre aspas, autorizada na sua máquina, para justamente saber nos momentos em que você está acessando se você não está tentando fazer uma autofraude, que a gente diz no sistema bancário, né? Alguém tentando simular que você foi invadido e tudo mais para depois pedir um ressarcimento para o banco, né? Então, quem hoje em dia faz isso...
O banco
está
preocupado não com ele, não com o usuário,
sim,
né?
Claro, né?
Como sempre.
É a história da nossa vida, né? Então, assim, se você hoje em dia, atualmente, tentar fazer esse tipo de operação, né, uma simulação de fraude, uma autofraude, dificilmente você vai ter êxito. Coisa que, às vezes, há 10, 15 anos atrás, ainda se conseguia fazer. Então, assim, atualmente, sim, os apps de banco no Brasil são seguros, é confiável. O que você tem que mais prestar atenção é de onde você está acessando, né? Nunca acesse de Wi-Fi públicos ou de redes desconhecidas. É preferível consumir seu pacote de dados pago aí, 3G, do que se logar numa rede desconhecida.
Muito bem. O Paulo estava falando que a população de baixa renda é vulnerável, né? Nós não temos ainda advocacy para essa população defender os seus direitos, né? Hoje, quem está nos ouvindo, olha, tudo bem, meus dados foram violados, como é que eu faço? Que, por exemplo, o PROCON pode, já está atualizado para fazer essa defesa, já tem essa nova lei que foi aprovada, que defende os dados pessoais do cidadão?
Eu acho que essa lei vai ser um marco, né? Eu acho que ela estabelece aí uma série de princípios novos que realmente a gente estava num desertão em relação a isso. Você teria que procurar um escritório de advocacia e aí buscar entre a legislação já vigente maneiras de justificar a violação, etc. E com essa lei tudo fica mais claro. O que é importante, e aí uma preocupação também para os leitores, para os ouvintes, é que no projeto de lei, a parte relativa à autoridade de dados pessoais foi vetada. E a gente está esperando, neste momento, vir do Executivo uma medida provisória, um projeto de lei, que vai estabelecer essa autoridade. Essa autoridade, que no mundo inteiro, onde essa lei foi aprovada, estabeleceu-se um órgão, que é o órgão de enforcement, de verificação da aplicação da lei, etc. Então, a existência de um órgão, independente administrativamente, independente financeiramente, que possa servir de referência para a população para entender se essa lei está sendo adotada e
defender
quais são
seus
os
direitos, né?
Exatamente, isso é fundamental. Então, estamos na expectativa, e é bom que aí vocês deem essa oportunidade, o pessoal ficar antenado em relação a isso. Vai vir um projeto e a gente tem que olhar esse projeto para saber se ela vai ser realmente independente, se ela vai ter uma estrutura que vai dar conta da, com, complexidade que é a troca de tratamento de dados pessoais hoje. Então, a gente espera que essa autoridade seja independente e que dê aí um norte, um rumo para as pessoas, quando, né, entenderem que sofreram algum tipo de violação, ela possa realmente buscar essa autoridade.
No caso do executivo e até mesmo do legislativo, agora na nova legislatura, né? Agora eu acho que não se faz mais nada, né?
Nós estamos nesse campo difícil de trabalhar esses campo próximos negro, dois meses para
então
fazer.
Então tá aí você ouvinte que vai fazer suas escolhas na próxima eleição, um pouco menos de um mês, você vai escolher o presidente da República. No seu estado você vai escolher dois senadores, e aí, seu deputado estadual e federal. E é fundamental essa renovação que aconteça no Congresso Nacional para que leis progressistas como essa possam ser aprovadas, né, em defesa da maioria da população. Eu tenho 5 minutos para considerações finais de vocês. Primeiro, já anunciando que vocês voltarão outras vezes aqui, porque esse é um assunto importantíssimo e o Observatório vai tocar nesse assunto sempre, né? Agora, esperando a nova lei e o cumprimento dessa que foi aprovada. Porque tem leis aqui que são aprovadas, mas, né?
Como diz, não pegam, né?
Não é que não pegam. Tem uma certa, né? O poder público, exatamente. Muito bem. Que importante você queria deixar registrado agora a respeito do que nós conversamos no programa de hoje sobre direito digital?
Bom, em primeiro lugar, deixar um recado, né, pro ouvinte. Para que ele sempre desconfie ao acessar qualquer site, ao preencher qualquer formulário, seja impresso ou eletrônico, ao ceder os seus dados para alguma empresa, para ele se questionar mesmo se é necessário ceder essa informação, para que estão me pedindo isso? Será que para a finalidade que eu estou contratando aqui, para essa compra nesse e-commerce que eu estou fazendo, é importante essa empresa ter em mãos todos esses meus dados aqui, né, além de dados financeiros e endereço para entregar, né, a encomenda? Então, se questionar de fato se precisa fornecer todos esses dados que o pessoal anda fornecendo gratuitamente, porque muitas vezes a gente se torna vítima de um crime por voluntariedade, por passar informação demais, né? Então é importante ter esse questionamento da nossa privacidade, até que ponto a gente é detentor desse direito e fazer valer esse direito.
Legal. Paulo.
Eu acho importante. Primeiro, queria agradecer demais a Ana, o Joel, o Gisele também. É sempre um prazer. Digo de novo que é um prazer estar no rádio, ainda mais aqui na Trianon. Adoro a AM, inclusive, tenho uma paixão. Duas coisas que eu acho importantes. Uma das coisas que o artigo trabalha é também com acesso à informação. Então, às vezes, as pessoas fazem uma dicotomia que eu acho que é inexistente entre proteção de dados e acesso. Então, achando que a proteção de dados vai dificultar o acesso à informação. E, na nossa opinião, essas duas coisas elas são complementares, elas têm que vir conjuntas. A proteção de dados do indivíduo tem que, ao mesmo tempo, possibilitar com que o acesso à informação esteja aberto também. Até a gente propôs num processo de advocacy uma emenda que também foi vetada e que a gente está vendo o que vai fazer, que era está explicitamente protegido os dados pessoais do requerente da lei de acesso à informação. Então o que acontece muitas vezes? O cara vai lá, um jornalista, vai pedir uma informação para o Ministério da Justiça ou o Ministério da Fazenda. O cara que recebe, ele recebe este pedido acompanhado dos dados pessoais do requerente. Aí ele pega e olha, ih, caramba, o Joel tá enchendo o saco com aquela informação.
Você
que ele
pode
tá
fazer
pedindo.
Pressão sobre o...
Ele dá informação.
Perseguir de todas as maneiras,
persegue,
né?
Dá informação errada, dá uma informação parcial, etc. Então, o que a gente tá querendo com isso? Que, justamente, aliar o que é uma proteção, um direito dos dados pessoais com a necessidade e o direito do acesso à informação. Então, entender que esse é um dos desafios muito grandes, né, entre a proteção de dados e, ao mesmo tempo, o acesso que tem que ser dado, o processo de transparência, etc. Isso tem que ser estudado e é uma coisa que o artigo 19 em particular é muito cara.
Muito bem. Falando do artigo 19, ela é uma organização não governamental de direitos humanos nascida em 1987, do século passado, em Londres, com a missão de defender e promover o direito à liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo. O seu nome tem origem no 19º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Obrigado, Paulo, pela sua presença.
Imagina, obrigado.
Obrigado, Gisele. Ana.
Excelente programa, né, Joel? Esse é o tipo de informação que a grande mídia muitas vezes não dá, né? As pessoas não sabem o que fazer, nem sabem que existem esses tipos, esses direitos. Então,
precisamos fazer um comercial, Ana. O que você não lê lá, que não ouve lá, você ouve aqui.
Exatamente,
no Observatório Terceiro Setor.
Com certeza.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Gisele Truzzi, advogada especialista em direito digital. Paulo José Lara, assessor de projetos do Programa de Direitos Digitais da Artigo 19. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Criar meu website, lancei minha homepage. Com 5 gigabytes já dava pra fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage. Agora terabyte, não acaba mais por mais que se deseje. Desejo agora é navegar, subindo o Rio Tejo, tenho como achar um site de viagem, a melhor opção. Com preço camarada, bem no meu padrão. Se é música, eu desejo a se considerar. É só clicar que a loja digital já tem Anitta, Arnaldo Antunes, eu não sei mais quem. Meu bem, o iTunes tem de A a Z, quem você possa imaginar.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.